Padre Bressani, a gente estará comemorando a 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para o ouvinte saber um pouquinho mais a fundo do que se trata essa data, quando que ela foi instituída. Boa tarde.
Boa tarde, Francione. Boa tarde a todos os ouvintes. De fato, o Dia Mundial das Comunicações, ele já é celebrado desde 1967. Mas para a gente entender um pouco o contexto do surgimento, eu gostaria que a gente tivesse em mente o grande concílio vivido pela Igreja, que foi de 1962 até 1965. Esse concílio que foi convocado pelo Papa João XXIII, e aí, durante esse concílio, nós tivemos um processo muito grande, né, de renovação da própria Igreja. E aí, a partir dos estudos, né, dos debates, dos aprofundamentos, surgiram muitos documentos. Entre eles, por exemplo, constituições, Dei Verbo, que trata sobre a revelação divina, Lumen Gentium, que trata também sobre a Igreja, uma constituição dogmática sobre a Igreja, Sacrosanto Concílio, que foi uma constituição que promoveu toda a renovação também na liturgia da Igreja. Gaudium et Spes, uma outra constituição apostólica conciliar, que também permitiu à Igreja compreender a sua missão diante do mundo, né, contemporâneo. E aí nós tivemos vários outros tantos documentos, decretos, né, decretos sobre a missão da Igreja, né, no mundo, então a missão ad gentes. Dois decretos que tratavam também da formação presbiteral, Presbyterum Ordinis, Optatum Tossius, decretos também que trataram do trabalho dos leigos na vida da Igreja, tá? E entre esses decretos nós tivemos Intermirífica. O Intermirífica foi esse documento, esse decreto sobre os meios de comunicação social, e ele foi aprovado em 1963. Então o concílio vai de 62 a 65. Em 1963, né, meio que logo no início do concílio, no dia 4 de dezembro, esse documento ele foi aprovado. Não é um documento que teve assim uma unanimidade da parte dos bispos, talvez porque não tivesse sido amadurecido como um todo. Mas é um documento muito rico e que permite à Igreja ter um novo olhar para com os meios de comunicação. É a partir desse decreto, desse documento conciliar, que a Igreja passa a perceber que os meios de comunicação são dons de Deus. Se a gente lembrar, antes do Concílio Vaticano II, nós vamos ter dois grandes documentos, que são de 1939, 1956, que eram documentos que orientavam a Igreja a vigiar sobre os meios de comunicação. E agora, com o Concílio Vaticano II, nós vamos ter um olhar muito mais positivo da Igreja. A Igreja também passa a acreditar no poder dos meios de comunicação e passa a fazer uso destes. E neste documento conciliar Intermirífica, os padres conciliares aconselham e tem presente aí de que a Igreja precisa também ter um dia específico para tratar de uma maneira muito mais propícia sobre os meios de comunicação. É por isso que então o Papa Paulo VI, em 1967, instituiu, com base no Concílio Vaticano II, o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que naquele ano foi celebrado no dia 7 de maio de 1967. Estão fazendo aí 51 anos.
E para esse ano, qual é a temática debatida?
Muito bem, para esse ano, e é sempre bom lembrar que o Dia Mundial das Comunicações Sociais ele é celebrado sempre no domingo da Ascensão do Senhor, e nós celebramos nesse ano, dia 28 de maio, mas a carta ela é divulgada pelo Papa no dia 25 de janeiro, que é o dia de São Francisco de Sales, que também é um dos santos ligados aí, né, como padroeiro também da comunicação. O tema, normalmente, ele vem já sendo divulgado antes, lá pelo mês de setembro, outubro, sai o tema, em janeiro publica a carta e aí todo o tempo para a celebração no mês de maio. Para esse ano, o tema é Não Tenhais Medo, Eu Estou Contigo, comunicar esperança e confiança no nosso tempo. Nós temos aqui essas duas palavras que me parecem muito, muito pertinentes, né? Esperança e confiança, porque nos tempos em que estamos vivendo, com tantas verdades, com tantas inseguranças, com tantos conflitos, um mundo cada vez mais mergulhado em questões de relação entre nações, povos, problemas sociais, conflitos, e basta ver aquilo que o Papa Francisco também tem desafiado, principalmente os países europeus, em relação aos migrantes, né? Aos que saem, principalmente aí desses países em conflito, né? Como a Síria, Líbano, tantos países. O Papa conclama que, através dos meios de comunicação, nós possamos comunicar esperança e confiança. E é lógico, aquilo que o Papa propõe brota do centro da espiritualidade cristã. Cristo é o maior sinal de esperança e de confiança que nós precisamos também comunicar ao mundo de hoje.
Bressane, pode-se dizer que também que com 51 anos de história em todo o mundo e também agora com esse advento da tecnologia, as pessoas todas também são comunicadoras através das plataformas sociais como Facebook, Instagram e outros meios de comunicação. Essa mensagem do Papa, esse Dia Mundial das Comunicações, também se aplica ao meio digital?
Não há dúvidas, e nós tivemos, se eu não me falha a memória, foi 2010, 2011, inclusive 2014, os temas do Dia Mundial das Comunicações foram a internet, foram as redes sociais, foi a ética na internet. Então a Igreja, na proposta, né, para o Dia Mundial das Comunicações, tem acompanhado um pouco também o advento dessas novas modalidades, nesses novos instrumentos, esses aplicativos, ou melhor, que nós vemos assim, dispositivos tecnológicos a serviço da comunicação, porque são esses novos ambientes. Basta a gente lembrar que o Twitter, que é a conta no Twitter do Vaticano, que está em nome, que o Papa administra, ela é de 2012, 12/12/2012. Foi a primeira postagem, e na época estava sendo alimentada em 8 idiomas. Depois agregou mais um idioma, então são 9 idiomas. E hoje tem milhões de seguidores. Perguntado, né, na época, o cardeal que era o responsável pelo Conselho Pontifício das comunicações sociais, ele foi perguntado o porquê, então, de agora o Papa estar fazendo uso de uma plataforma que era o Twitter. E aí a resposta do cardeal foi: o Papa quis estar onde as pessoas estão. O Papa quis estar onde as pessoas estão. Então nós entendemos, e hoje é muito comum essa compreensão de que a internet não é um simples aparelho, não é uma conexão de aparelho simplesmente. A internet não é um instrumento usado esporadicamente. Nós temos aqui uma compreensão de que é um lugar, um ambiente onde as pessoas estão, e nós estamos conectados o tempo todo. Então não há dúvidas, viu, Francione, de que também, se posso, com a sua pergunta, trazer presente a temática deste ano: comunicar esperança e confiança também pelos ambientes da internet, pelas redes sociais. E talvez aqui nós tenhamos um grande desafio, porque nós estamos percebendo que as redes sociais, elas têm se tornado cada vez mais um espaço, um ambiente de democratização, não há dúvidas, de democratização, de debates, de livre expressão, mas também nós temos que convir que temos aí um grande espaço de disseminação de preconceitos, de conflitos, e nós vemos pessoas se degladiando, muitas vezes através das redes sociais. E o que que isso nos ajuda a viver ainda melhor nos nossos dias? Nós temos muita tecnologia ao nosso favor, e o problema não está na tecnologia, mas o problema está no uso que nós fazemos dela.
Padre Bersani, a Diocese de Palmas e Francisco Beltrão hoje conta com 4 emissoras de rádio e também um dos maiores portais de notícias do sudoeste do estado. Como que esses veículos a serviço da igreja também estão trabalhando dentro dessa nova metodologia que a Igreja Católica Mundial está pensando?
Não há dúvidas, nós precisamos aqui também ter presente aqueles meios que estão sob orientação da igreja, né? Sendo a igreja administradora, porque nós olhamos que emissora de rádio, ou por exemplo, onde tem televisão, nós somos meros administradores, porque são concessões públicas. O rádio e a TV são concessões públicas, mas nós temos o dever direto da administração. A estes, não há dúvida do papel que a igreja tem de ser também protagonista de uma comunicação diferente. De uma comunicação que some, que leve ao encontro, que possibilite as pessoas terem um diálogo, né, com o mundo de hoje, com a cultura. Mas também nós precisamos olhar os demais meios, instrumentos, rádio, TV e TVs, que não são administrados diretamente pela igreja, mas que são espaços também muito ricos. E nós temos aí pessoas, né, comunicadores, pessoas que, no bom uso da sua função, e aí recai todo um dever moral, ético, sobre o comunicador, né, diante da sociedade. E aí nós dizemos que há dois princípios muito fortes em relação não só ao jornalismo, mas a todo comunicador, que é a benevolência e a não maleficência. Então, a benevolência, que é de fazer o bem e fazer bem aquilo que faz, e a não maleficência, que é nós não temos nenhuma legitimidade para fazer o mal. Então, precisamos ser promotores do bem. Então, eu vejo assim que tanto essas emissoras de rádio, como também o portal, a própria revista Olhar, como as emissoras de rádio que são da iniciativa privada, que estão sob esse dever da administração, temos um papel fundamental de poder contribuir com a sociedade de hoje, para que ela seja uma sociedade cada vez mais democrática, na livre circulação de pensamento, de discussão de ideias, de vivência dos valores, mas sempre salvaguardando aqueles valores fundamentais da pessoa humana e da dignidade humana.